Atenção para o top de 10 segundos para a formação da rede conectada Boa Atitude para a transmissão do programa Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa, Sócrates, Platão, Aristóteles, Buda, Sêneca, Jesus, Maomé, Kant, Emerson, Gandhi. Começa agora, Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Ideias, reflexões, boas notícias, autoconhecimento, propósito, causa, comunicação, trabalho, relacionamento, felicidade, conhecimento e atitude. Um diálogo nutritivo diário com questões essenciais e fundamentais para o despertar da sua potência para mais um dia na história humana. Comece bem o seu dia, Feliz Dia Novo. Apresentação, Irineu Toledo. Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, podemos entrar aí? Tá tudo bem com você? Obrigado por permitir deixar a porta aberta, a janela aberta, ouvido aberto, coração aberto. Para eu chegar aí de mansinho só para lembrar você do mais importante que aconteceu agora há pouco. Quando você acordou, você descobriu que você sente, logo existe e que está no ar uma nova manhã, está no ar um novo dia. Para essa tua beleza, para essa tua graça, para essa tua vontade, para essa tua vida. Por quê? Porque está no ar uma nova manhã, um novo dia. E esse dia é seu. Bem-vinda, bem-vindo. Você acaba de cair do céu para viver mais um dia de experiência humana. Bora lá fazer o que tem que ser feito? Bora lá fazer o que você quer fazer? Bora lá fazer o que você deve fazer? Bora lá seguir em frente, para frente e para o alto? É isso aí. Você acordou no futuro. Você chegou ao futuro. Parabéns. Você conseguiu chegar até aqui, hein? E eu sei que foram muitos caminhos. Eu sei que não foi fácil. Mas você chegou até aqui, hein? Quem diria? É por isso que a gente exercita aqui a futurabilidade. A futurabilidade é isso aí. É essa sua capacidade de se colocar no futuro, no dia de hoje. Tem um texto do Gondim que fala mais ou menos assim: contei meus anos e descobri que tenho menos tempo para viver a partir daqui do que eu vivi até agora. Eu estou assim também, faz tempo que eu estou com mais passado do que futuro. Mas o que é passado, o que é futuro? O que a gente sabe mesmo é o que é hoje, você está aqui. Futuro e passado já fazem parte de um outro universo, de um outro tempo que não é. Já foi ou será, mas o que é, é hoje. Então, há pouco tempo para você saborear, porque o dia começou e o dia vai terminar, e o que vale é hoje. Como eu digo às vezes aqui, ó, tem muita gente que estava cheio de planos para hoje e para amanhã e que morreu ontem. Então lembre-se disso sempre ao acordar. O que você vai fazer com o tempo de hoje? Organize seu tempo sem esquecer do principal, o importante. E é claro que você não vai ouvir essa lista do que é o principal, do que é o mais importante, da sua mãe, do seu pai, do seu professor, do seu chefe, do seu marido, da sua esposa, do seu pastor, do seu padre, do seu rabino, do seu xamã. Se você não souber o que é importante para a sua vida, não tem divindade que vai dizer para você. Não tem chefe, não tem coach, não tem mentor. Não é o Irineu que vai se meter a fazer isso, né? Então aí dentro de você, o que é importante, o que é que vale? É isso, vai ver como é que você vai consumir esse tempo que está correndo e você está transitando por essa rodovia do tempo. Que significado você dá para ele? Que proveito você tira desse tempo? O que vale mesmo? O que faz o seu coração vibrar? O que faz você se sentir bem? Que valor você dá para as coisas deste mundo que você ganhou, desse ar que você respira, essa água que você bebe, desse calor, desse amor que você tem de tantas pessoas leais e fiéis a você, ou que estão na luta com você nesse dia. É isso. Você vai ter tempo para reuniões intermináveis, para discutir estatutos do condomínio, da associação, para discutir regras, procedimentos, regulamentos internos, sabendo que pouco será alcançado. Você vai gastar tanto tempo para isso? Olha, o seu tempo também vai ser curto para você discutir títulos, o seu lugar, a sua posição, o seu cargo. É isso aí, que a importância esteja na essência. Sabe por quê? Porque a sua alma, para viver essa experiência humana desse tempo, ela está com pressa. Cuidado aí, hein? Viva do lado de pessoas humanas. Pessoas humanas, com vontades humanas e que sejam muito humanas. É isso. É isso. Você está aqui para viver essa experiência. Esse é o tempo da futurabilidade. Seu tempo está curto. O tempo é sempre curto. Faz as contas aí, ó. Estamos no dia 13 de novembro hoje. Sei lá que dia que marca aí. Muita gente não está ouvindo ao vivo esse programa. Talvez você esteja ouvindo depois, né? Mas, ó, veja aí. O tempo está passando. Veja a sua idade. Veja a sua infância, a sua adolescência. Seus casamentos, seus cursos, tudo passou. Então esteja do lado de quem vale a pena estar, que saiba rir dos seus erros, assim como você também tem que saber rir desses seus erros, dos seus tropeços, porque eles são, na verdade, aprendizados. E não fique também toda garbosa, né, com esse ego inflado, né, com seus triunfos, com as suas glórias, com as suas conquistas de hoje, em qualquer área que seja. Tá? Não se considere eleita nem eleito antes do tempo, sabe? A gente vê campanha, a pessoa já está cantando vitória, não é assim. Está no campeonato, antes do jogo, antes da luta, já está dizendo, ah, eu vou chegar, nada, bobagem. Tá, não fique longe de suas responsabilidades em relação à produção de felicidade. E você defenda a dignidade humana a partir de você mesmo, a sua dignidade, aquela que você defende, defenda para o outro também. Está no ar uma nova manhã, está no ar um novo dia para você fazer o que é essencial, o que vale a pena. Então, fique do lado de pessoas que sabem tocar o coração das outras pessoas, com cuidado, com delicadeza, porque sabe que cada um está na sua própria jornada. Então não tenha pressa, nem coloca pressa no aprendizado do outro. Não vem com método, com processo, naquilo que se chama vida. Ao contrário, vem com compreensão, com acolhimento, com entendimento, com escuta. Tá? Não é um processo industrial a vida. Você vê coaches, mentores, livros, todo mundo colocando a sua vida em padrões de resultado, em padrões de performance. Não, não dá para colocar na planilha Excel a sua vida. Dá para você organizar o seu tempo para você não se perder, não se dedicar tempo demais para fazer coisas que são do mundo prático apenas, e aí abandonar os caminhos que você tem de descoberta desse maravilhoso mistério que é estar viva, que está vivo. Então, vai lá, que você chegue ao fim do dia satisfeita, satisfeito consigo mesmo, porque viveu experiências boas consigo mesma, consigo mesmo, nesse aprendizado que a gente tem ao deparar com o outro. Com outro na rua, no busão, no trem, no trânsito, no trabalho. E não é com o outro que está tocando na mesma sinfonia que a gente, às vezes é o outro que está num outro ritmo, numa outra crença, numa outra pegada, o outro da diferença, da diversidade, que você aprenda com isso. Que você chegue ao fim do dia sabendo que aprendeu com a diferença, com a diversidade, com a rica diversidade que faz o planeta ser mais interessante. Por que o planeta Terra é tão interessante? Porque Deus, se você acredita em Deus, criou um país, criou vários países, criou várias pessoas, criou vários seres. Tem uma diversidade imensa aí para você contemplar, muitas formas de vida. E se tratando de humanos, muitos pensares, muitos saberes, muitas invenções, muita imaginação, e que isso é que é lindo. Então é o seguinte, você tem duas vidas, eu acho que tem mais, mas você tem duas vidas, vamos imaginar. Uma vida é nascer. Uma vida é nascer, você sabe que está viva e está viva. O que eu chamo aqui é o seguinte, a sua segunda vida é quando você percebe que você só tem uma. Aí você põe todas as vidas que você tem possibilidade de viver. Então uma é nascer. Quando você também descobre para quê, aí tudo muda. Está no ar uma nova manhã, um novo dia. Obrigado por permitir que eu chegue tão perto de você nesse momento mágico do dia, que é o seu despertar. Todos os dias aqui eu estou às 6 da manhã, só para lembrar você que você está viva, que isso é importante, que isso é relevante, que você não esqueça disso, apesar de tantas demandas, tantas obrigações, tantas responsabilidades. É o empresário, é o empreendedor, é o pai, é a mãe, é o filho, é o profissional, é o estudante, com tanta coisa para fazer, mas antes é viver, encontrar o outro e falar tamo junto. Tamo junto aí? Mesmo a internet possibilitou a gente esse caldeirão, tanta gente que eu já amo, que eu já conheço pelas ideias que trazem para mim aqui no chat, e eu nunca vi, nunca dei a mão, nunca dei um abraço, mas estão aí, eu sinto, porque eu sei o que é um afeto, eu sei o que é uma atenção. Você que me dá atenção agora, eu sei que você dá atenção para tanta gente estranha por aí como eu. Daí a gente vai deixando de ser estranho, porque você tem esse coração que se expande em afeto. Eu estou muito feliz que você está aqui. Obrigado por permitir que eu chegue tão perto de você nesse momento mágico do dia, que é o seu despertar. Eu sou Irineu Toledo, estou torcendo para que você faça desse dia um grande dia na sua história. Certo? Esse programa aqui deu apoio seu. Você é a principal patrocinadora, o principal patrocinador desse programa aqui. Você é que me faz acordar cedo, de madrugada, todos os dias, pensar à noite, ler coisa, ver coisa, preparar aqui uma conversa, só para esse encontro que eu tenho com você. Obrigado aí por permitir, então, que eu chegue aí. Que eu chegue aí nesse momento em que você também está na sua delicadeza, está nas suas descobertas, para lembrar você dessa potência, tá? Não chego sozinho, chego com a minha turma aqui, essa turma que eu botei junto nesse jogo, o Thiago Toledo que está comigo agora, sempre atento ali, madrugando também para fazer a gente colocar ao vivo esse programa. Pode ser gravado, às vezes é que eu estou transitando e tal, mas aqui ó, a gente procura estar ao vivo, como você está na emoção da manhã. Com você, Thiago Toledo, valeu aí, Thiago. Ulisses Galucci, setup 93 FM, a Sabrina pilotando toda essa super rádio aqui na região de Sorocaba e Itapetininga. E você que está aí me ouvindo por rádio, pela Rádio Positiva, pela Rede Blitz de rádio, quando havia guiar pilotando com o Robertinho Vilela, vem pro chat, vem pro Feliz Dia Novo no YouTube ou no Facebook, que assim eu consigo falar com você. Pergunta pro Irineu, porque o Irineu vive fazendo perguntas aqui, já tem a questão do dia. Valeu aí, Isidro Toledo Pesquisa, Roberto Toledo também, Distribuição Estratégia, e você fala com a gente também para o seu evento do fim do ano, para os encontros, para os diálogos, que a gente leva o primeiro programa, o Feliz Dia Novo, para onde você quiser. Eu adoro fazer a minha palestra rádio nas empresas, nas organizações, ser mediador, ser apresentador e levar também a conversa da futura habilidade. Obrigado aí, você que está com a gente, tá bom? Ó, aqui também, ó, lembrando você, antes de dar o bom dia para todo mundo, quem aí já pediu? Quem aí já pediu a sua agenda Atitude? Então é isso aí, ó, entregas para todo o Brasil, vai lá, pega as suas 3, agendaatitude.com.br. Mas deixa eu dar o bom dia para a turma aí, Thiago, senão eu fico falando muito aqui, depois não dá tempo de ter entrevista. Hoje tem a Tânia Nardi, vou deixar a Janine Saponaro para falar da teoria U amanhã. Janine, hoje vai ter a Tânia Nardi, vamos falar, sabe o quê? De contoterapia. A Ana Lúcia Mazura está dizendo aqui, de uma música da Marisa Monte, sou feliz, alegre e forte, tenho amor e sorte, onde quer que eu vá. É isso aí, Marisa Monte, bem lembrada aqui. Já já vou trazer uma frase musical linda também sobre sorrir. Nair Cardoso, feliz dia novo para você. Bom dia para você. Fernando Silvestre da Silva, feliz dia novo. Tamo aí, tamo junto. Quem tá aí? Rosângela Jäger, ela é Nova Manhã Raiz, né? Desde o nosso tempo de Nova Brasil. Regina Perejon, com chuva por aí? Aqui tá chovendo, aí tá chovendo. Aqui no Japirineus tá chovendo. Que bom que chove, né? Bem fazeza. Olha a Zélia Camati, um dia de muita paz e amor. Tá falando de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Geraldo Martins, Vila Canaã Triunfo, Pernambuco também com a gente. Vera Oliver, bom dia. Quem tá aí? Ana Valença Camboriú. Camboriú, Santa Catarina. Vamos todos navegar com Irineu. É isso aí, navegando pela internet. Valeu, Carlos Alberto Machado, Valnei Silva. Vamos que vamos. Célia Fanes, estamos aí, estamos juntos, conectados e vamos em frente. Vira a página aí para a gente entrar na frase musical do dia, aquela música que a gente tem que deixar na cabeça para inspirar, para deixar você levezinha. Bom, é a história, né, do início do cinema popular. Charlie Chaplin foi um dos grandes gênios do cinema e também fazia música. Ele fez a melodia, a letra de John Turner e Geoffrey Parsons. E quem canta aqui é o Nat King Cole. E você que está na internet, no YouTube, no Facebook, está vendo as imagens, sorria, mesmo que seu coração esteja doendo. Sorria mesmo que ele esteja quebrado. Quando há nuvens no céu, você vai superar. Se você sorrir com o seu medo e tristeza, sorria e talvez amanhã você verá o sol brilhar através de você. É isso aí. Se o sol não está brilhando, brilhe em você. Não deixa a sua tristeza tomar conta. Essa música é um clássico, né? Cerca de 100 anos tem essa música. Ele está dizendo: ilumine sua face com alegria. Esconda todo vestígio, todo rastro de tristeza. Embora uma lágrima possa estar tão próxima, este é o momento que você tem que continuar tentando. Sorria, porque pensando bem, para que serve o choro? Você vai descobrir que a vida ainda vale a pena se você apenas sorrir. Hoje já é científico, né? Quando você força o sorriso, você sorri, você estimula internamente o seu astral, a sua disposição, para que você tenha alegria. Sorri, é isso aí, como já diz o Vitor Borges. O sorriso é a melhor distância, ou a menor distância entre dois pontos. Nat King Cole aí, sorria, sorria, sorria. Charlie Chaplin aí, com esse clipe, e na época ainda era o cinema mudo, né? No clipe ele vai dizendo sobre isso. Smile, smile. Tem uma versão com o Djavan também, muito linda. É isso aí, feliz dia novo, seu primeiro programa, lembrando você a importância do sorriso. Tá? Então não deixe, mesmo se a lágrima tá perto, lembre-se de sorrir, sorrir para você mesmo. E brilha, apenas sorria, é o que ele diz aqui, apenas sorria. É isso aí, é o toque de luz, é o toque Brahma Kumaris para você nessa manhã, para ir lá no fundo da sua essência. O toque de hoje da Brahma Kumaris diz assim, ó: ter equilíbrio entre ser um mestre e uma criança é ter sucesso. Como é que você está equilibrando a criança aí dentro de você, hein? É o adulto e a criança. E aqui o toque diz assim, ao dar uma ideia ou sugestão, você deve ser um mestre. Mas diante da reação dos outros a essa ideia, você deve ser uma criança que brinca com isso. Quando não há apego pela ideia, não há vaidade pela ideia, não há orgulho pela ideia, a sua mente fica aberta para receber novos pensamentos, mesmo que seja contraditórios ao que você trouxe de ideia, e assim você enriquece o que já existe. Você topa a brincadeira do outro também, você concilia. É a criança e o adulto, é o mestre e a criança topando o jogo. Quando você não fica chateado, chateada diante das críticas às suas ideias, você aprende a continuar em frente sem desanimar e a absorver aquilo que chegou do outro. É essa atitude que conduz ao sucesso. Você está entendendo? É assim que funciona. Você vem com tudo, mas você pode pensar que o que o outro está dizendo também faz sentido. Tá bom? Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Tamo junto aí. Eu quero fazer a pergunta do dia, a questão do propósito do dia. Essa pergunta é de propósito mesmo. É sobre propósito. Como você gosta de ser lembrado? Tem muita gente que faz a pergunta como você gostaria de ser lembrado, pensando que você já vai estar morta, vai estar morto. O que, que vão falar de você lá no além? Ninguém vai falar de você. O seu bisneto vai ter uma vaga lembrança de quem foi você. Não fica pensando no legado como uma coisa lá. Eu quero saber o seu impacto hoje. Como você gosta de ser lembrado? O que as pessoas dizem a seu respeito quando não estão perto de você? O que elas poderiam dizer a seu respeito? Aí vamos lá, qual a marca que você acredita que deixa no... Não é no mundo também, quando a gente fala mundo você pensa grandão, é no seu mundinho aí. Qual é a contribuição que você dá para o seu mundinho aí? Esse mundinho que é grande, que é o meu mundinho, né? Qual é o legado que você acha que está deixando para esse mundo aí? Não você fica trabalhando para um legado além, abstrato. É, quando eu morrer, vou deixar não sei o que lá. Tudo coisas que a pessoa pode comprar prestação, você fica achando que isso é legado. Não é assim. Pensa aí com você mesmo. Como você gosta de ser lembrada, lembrado pelas pessoas? Pois é. Tudo depende da marca que está estampada na vida das outras pessoas, aquela marca que você deixou, aquele sinal que você deixou do seu contato, da sua presença. Isso pode ser transmitido de geração em geração e não precisa ser necessariamente algo material, pode ser algo filosófico, pode ser algo que vá para os livros, alguém que vai dizer, ah, diz o meu tataravô, conta-se na minha família, alguém deixou alguma coisa tão forte que segue ali. Normalmente não é material, embora na justiça legado, né, quando você deixa eles confundem com herança, aquilo que está na lei. Herança é uma coisa, herança é o que você deixa de material que a outra pessoa vai gastar e pode consumir tudo. Né? Legado material. Agora, o legado mesmo é o que você deixa que ninguém tem como destruir. Entendeu? Então, qual legado de vida você está construindo, que está representando a sua vida para você e para os outros? Um caminho inicial para pensar isso é o modo de vida que você tem e quanto isso representa para você hoje, para as pessoas que estão perto de você, e que se está representando para elas, pode representar também para as futuras gerações e para todo mundo. Aquilo que não tem um valor material, mas tem um valor de contribuição aí. Então, faça aí uma autocrítica, pois isso é fundamental para a evolução, para a sua evolução como ser humano. O que eu estou fazendo tem a ver. Como é que eu crio o legado de vida, Irineu? Para construir legado é necessário fazer essa reflexão interior. Para que serve a minha vida? Que importância tem a minha vida para a vida do outro, para a vida do mundo? Pensando no meu mundinho aí. Vai de cada um, eu sei, conforme ele vai passando os anos, não existe idade para você pensar em legado. Sabe, legado não é uma coisa que você fala assim, olha, vou deixar quando eu ficar velho, eu estou batalhando hoje para deixar um legado no futuro. Não, é o que você está fazendo agora. Se você está com 15 anos me ouvindo, é que marca você está deixando? Eu trato isso, né, no caminho do propósito, como branding. É o meu jeito de ser, é o meu jeito de entregar, é o meu jeito de participar, é o meu jeito de colaborar, é o meu jeito de viver. Todo o meu pacote de valor, de cosmovisão, aquilo que eu entendo do mundo, do que eu represento, das ideias, dos valores, tem que estar na minha vida hoje. Se você tem esse valor consolidado, você já está entregando. Então, o mundo, você sabe, presenciou histórias grandiosas, gente que marcou época, pessoas, né, desconhecidas, gente anônima que a gente não sabe nem quem foi, e somaram de maneira significativa na vida de uma pessoa, de outra, e aí no fim tem aí um legado da humanidade de conhecimento, de valores, de ética, de contribuições em todas as áreas da cultura, da ciência, de tudo, né, da educação. Então tudo isso é legado. Todos os dias você está participando da construção de um legado para a humanidade. Então, ó, legado não é só o seu livro, não é só o seu discurso, é o que você faz aí no dia a dia, tá? Então essa é a pergunta para você fazer todo dia. Como você quer ser lembrado? Como você gosta de ser lembrado pelas pessoas? Então vê aí o que você está fazendo com a sua vida, que aí vai ser, você vai chegar a isso. Vamos lá, feliz dia novo, seu primeiro programa astral do dia. O dia é 13, o mês é 11, novembro, ano 2024, calendário cristão, 5.785, calendário judaico, calendário islâmico, 1.444, calendário chinês, 4.722, ano do dragão, sol no signo de escorpião, primavera brasileira. O Elmer Baumgratz, da astrobrasil.com.br. Você pode acessar lá e fazer um mapa da sua vida, da sua empresa e tal. Diz assim pra gente, ó: esta quarta-feira pode ser conduzida com firmeza e confiança, isto porque há força de vontade, audácia e dinamismo. Você pode resolver qualquer assunto objetivamente, sem rodeios e sem burocracia. Aliás, pode haver certa impaciência com firulas e falta de objetividade, viu? Sempre, ninguém tem paciência para isso. Aproveite a energia de hoje para dissipar dúvidas, esclarecer e eliminar equívocos. Este é um ótimo dia para resolver situações pendentes e mal acabadas. Também é hora para fazer renovações e aproveitar novidades e modernizações para agilizar trabalhos ou processos. Pontos fortes na energia do dia: franqueza, diretividade, independência. Pontos fracos: impaciência, impulsividade, raiva. Então se liga aí. Feliz dia novo, seu primeiro programa. Pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Cuidado com as notícias que chegam para você por todos os meios. Tem aí o seu filtro crítico antes, hein? Cuidado com os tiozões, com as tiozonas, com todo mundo que usa grupos de internet para mandar notícia, para dizer para você que não sei quem isso, não sei quem aquilo, especialmente sobre política, sobre moral, sobre religião, sobre a vida alheia. Agora aqui é o seguinte, aqui só notícia que vale a pena. Essa aqui eu trago do Diário da Saúde, mas é uma publicação da Science Advance. Olha, nosso cérebro vê frases curtas como se elas fossem imagens. Isso aqui serve muito para quem está fazendo anúncio aí dos seus produtos no meio digital. As mídias digitais são rápidas em nos trazer novas mensagens, como notificações de telefone, sobreposições de textos em vídeos. Isso faz com que o nosso cérebro tenha que se rebolar processando informações muito mais rapidamente do que as palavras faladas alcançam nossos ouvidos, né? Mas será que conseguimos mesmo processar esses textos tão rapidamente quanto a parte visual que continuamos vendo na tela? Parece que sim, segundo os experimentos feitos aí por um grupo de cientistas, Jacqueline Fellow e Lina P. Cunningham, da Universidade de Nova York. Elas descobriram que quando uma frase curta é apresentada na tela, nossos cérebros detectam sua estrutura linguística básica em aproximadamente 150 milissegundos, o que é extremamente rápido, mais ou menos a velocidade de um piscar de olhos. Por isso que as imagens falam tão rápido, mas para ser profundo, você precisa refletir. Quando a gente vai fazer uma palestra, você põe uma frase na tela, você põe uma fotografia, tem um impacto, aí você reforça para ir para outras camadas de profundidade. Os experimentos revelam que o sistema de compreensão da linguagem do cérebro pode ser capaz de perceber a linguagem de forma semelhante às cenas visuais, cuja essência pode ser apreendida rapidamente com um único olhar. Apesar de ser texto e cada palavra ter um significado, a gente já está acostumado com aquela palavra e isso ensina a gente. Então é isso aí, ó. Por isso, quando você for se comunicar, presta atenção aí para que a sua fala tem uma coerência com o texto, não precisa ser a mesma coisa, para que a sua mensagem chegue muito rápido. Feliz Dia Novo, seu primeiro programa. Depois eu deixo aqui no felizdianovo.com.br essa notícia com mais detalhes para você aí, que especialmente é do mundo digital, processar esse lance. Agora eu quero dizer para você da palavra-chave do dia. A palavra-chave do dia hoje é extraordinário, a palavra-chave. Você é uma pessoa extraordinária, você sai do lugar comum, sai do modo ordinário para o modo extraordinário. Você é capaz de fazer isso? Você é capaz, é claro, o ser humano é imaginativo, é criativo, é talentoso para isso. Sempre rompe limites. O Elon Musk diz o seguinte: eu acho que é possível que pessoas normais escolham ser extraordinárias. Eu gosto dessa palavra aí, escolham. É você que vai escolher, tá? Se você quer, se você pode, se você vai ser extraordinário. Você é que vai dar um pouquinho mais de sangue ali, vai botar um pouquinho mais de gás nessa ideia, e aí você vai explorar um pouquinho mais seus talentos, sua potência, e aí você vai além. Isso é ser extraordinário. O esporte nos ensina isso, né? Os artistas nos ensinam isso, os músicos nos ensinam isso. Eles entram naquele modo fluxo total, corpo, alma, sentido, todas as energias naquilo que estão fazendo. E pode ser no seu trabalho também, olha, extraordinário. Abraham Lincoln diz também que a maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. É isso aí, ajude a outra pessoa a despertar o talento que ela tem para que ela seja extraordinária. Nossa, puta, eu adoro as Crônicas de Nárnia. Nossa, eu quase comprei um livrão das Crônicas de Nárnia essa semana. É que a gente tem que fazer economia, né? Senão fica comprando livro, nem dá tempo de ler, né, Tiago? Crônicas de Nárnia. Nem tudo está perdido como parece, sabe? Coisas extraordinárias só acontecem a pessoas extraordinárias. Vai ver, é um sinal que você tem um destino extraordinário, algum destino maior do que você pode ter imaginado. Se bem que nos Crônicas de Nárnia, o extraordinário é aquilo que vai além mesmo da imaginação. Ali é o extraordinário. Norman Vincent Peale, o grande cara da autoajuda, aquele que fez escola até hoje, lá no começo do século passado, disse que as pessoas realmente se tornam completamente extraordinárias quando elas começam a pensar que elas conseguem fazer coisas extraordinárias. Quando elas acreditam em si mesmas, elas adquirem o primeiro segredo do sucesso, que é ser extraordinária. Michelle Obama, se toda primeira dama fosse Michelle Obama, né? Ela diz assim: ao longo da vida tive a sorte de conhecer vários tipos de pessoas extraordinárias e talentosas e aprendi o seguinte: todos tiveram quem duvidasse deles. Tá vendo? Olha, para ser extraordinária, você não pode seguir simplesmente aquilo que os outros classificam você, o rótulo que os outros dão para você. É você que tem que dizer: eu sou... Olha, quase que eu falei aqui. Eu sou foda. Eu sou demais, eu vou além, é isso. Diga isso para você, ninguém vai me derrubar. Feliz Dia Novo, seu primeiro programa. Olha, hoje sabe que dia que é? Hoje é dia do mau humor. Você é mal-humorado? Tem dia que a gente é, né? A gente tem que tirar sarro do nosso mau humor. Hoje é dia do mau humor. Ah, mas você não é, né? Você nem suporta a gente com mau humor. Eu vou dizer assim, mas hoje é um dia bem bacana. Hoje é o dia, sabe o que é? O dia mundial da gentileza. Dia mundial da gentileza. A gentileza é um valor que pode ajudar a criar sempre um ambiente mais harmonioso, uma família mais legal, uma empresa mais bacana, um relacionamento legal, um mundo mais próspero. A gentileza ajuda a diminuir o estresse e a ansiedade e a melhorar o bem-estar emocional e a autoestima. Formas de celebrar o Dia Mundial da Gentileza é isso. Agradeça a gentileza das pessoas, perceba a gentileza das pessoas, agradeça a vida, a natureza, pratique a gentileza todos os dias com o próximo, apoie a trajetória profissional ou acadêmica, o estudo de alguém, envie uma nota de gratidão, de agradecimento a alguém que fez diferença na sua vida, né? Organize um esforço de apreciação negociação de sua equipe. Olha, hoje vamos falar do que a gente tem de bom? Senão a gente faz sempre reunião para falar o que a gente tem de ruim. Vamos falar o que a gente tem de bom? Psicologia positiva, primeiro o que a gente tem de bom. Seja voluntário virtualmente, ofereça-se para ajudar alguém. Alguém falou uma bobagem? O que está acontecendo? Conte comigo se precisar de 5 minutos de escuta, eu estou aqui. Seja gentil também consigo mesmo. Elogie o trabalho de alguém, seja empático, ofereça ajuda ou favores, tá? Por falar em gentileza, de quem que você lembra? Do professor Gentileza, que eu trago aqui como influencer do dia, ainda antes de trazer a Tânia Nardi aqui para conversa com você. Quem que é o professor Gentileza? Olha esse cara. Olha, esse cara nasceu para o propósito dele, muito simples, depois de uma grande, de uma tragédia. Em 17 de dezembro de 1961, ocorreu uma tragédia. A tragédia do Grand Circus norte-americano em Niterói, no Rio de Janeiro, ela é considerada uma das maiores fatalidades em todo o mundo circense. Neste incêndio, olha só, morreram mais de 500 pessoas, e a maioria crianças, sabe a importância do circo antigamente. Bom, na antevéspera do Natal, 6 dias apenas após o acontecimento, José, o profeta Gentileza, acordou alegando ter ouvido vozes astrais, segundo suas próprias palavras, que o mandavam abandonar o mundo material e se dedicar apenas ao mundo espiritual. Bom, ele tinha um negócio, então ele pegou um de seus caminhões e foi para o local do incêndio, onde hoje está no Rio de Janeiro, onde se encontra, né, em Niterói, aliás, a Policlínica Militar de Niterói, foi nesse local. E ali ele plantou um jardim e horta sobre as cinzas do circo, o local que um dia foi palco, né, das alegrias do circo, mas também ficou o palco de muita tristeza. Então, aquele lugar ali foi a sua morada por 4 anos. O profeta Gentileza, o José, ficou lá. E ele começou a fazer o quê? Ele começou a incutir nas pessoas o real sentido das palavras agradecido e gentileza. Ele foi um consolador voluntário que confortou os familiares das vítimas da tragédia com as suas palavras de bondade. O que ele fez? Ele só dizia para as pessoas: eu sinto como você, eu estou com você, eu sei da sua dor. Então, daquele dia em diante, ele passou a se chamar o José Agradecido. As pessoas: ah, quem está lá é o José Agradecido, ou o profeta da gentileza. E é dele essa frase aí: gentileza gera gentileza. Ele começou a escrever plaquinhas com mensagem. As pessoas que passavam ali no trânsito e tal começaram a ver as plaquinhas dele: gentileza gera gentileza. Ele pegava os muros e escrevia essa mensagem. E ele dizia assim também: não usem, algumas frases dele, não usem problemas, não usem pobreza, usem amor e gentileza. Outra coisa que ele dizia assim, ó: cuidado, cabecinha da humanidade, cuidado, linguinha. Lá no cemitério tinha uma caveira. Alguém foi no cemitério e perguntou: caveira, quem te matou, caveira? A caveira respondeu: a língua ferina. É verdade. Pois é, olha, fica aí com a mensagem de gentileza gera gentileza. Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Deixa eu dar um oizinho rápido aqui, lembrando você, agendaatitude.com.br, aproveita a promoção que está lá. Cuidado aí, gentileza gera gentileza. Deixa eu dar um oizinho aqui para quem chegou, para fechar o nosso papo e entrar com o papo Contoterapia com a Tânia Nardi. Fernando Silvestre, como você disse, hoje eu também, aos 53 anos, já tenho muito mais passado do que futuro, mas trabalho a cada dia para que esse futuro seja muito melhor pela experiência adquirida no passado. Valeu, Fernando Silvestre. Carlos Alberto Miranda, direto de São Paulo. Mozart Silva também, obrigado, agradecemos aí pela sua presença. Tamo junto, tamo nessa. Roque Brito, paz e bem. Gilmar César, vamos com fé, vamos nessa na construção de um legado positivo. Kátia Miranda, bom dia, feliz dia novo para você. Venina Miranda também. Kátia Miranda dizendo um beijão da Kátia Miranda para todo mundo. Venina Miranda mandando um monte do coração. Alberto Guzmán, lembrei da música que acho ser do antigo desenho do Mogli, o Extraordinário, é demais. É isso aí. Bom, feliz dia novo para você, estou esperando você. Felizdianovo.com.br, daqui a pouquinho a gente atualiza tudo lá. E é o seguinte, vai lá, Pega as suas três agendas e dá de presente para esse ano. A Agenda Atitude, como organizar seu tempo sem esquecer do principal. Vamos virar aqui a vinheta do Feliz Dia Novo. Te espero aqui às 6 da manhã. Obrigado aí, Thiago Toledo, 93 FM. Rede Blitz, Rede Positiva da Via Guiar, todo mundo. Vamos aí, de Tânia Nádia, psicóloga, contando pra gente sobre contoterapia. As mulheres vão adorar esse papo e os homens também. Virando a chavinha aí pra gente conversar com a Tânia Nádia.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Conversa aqui com quem tem o que dizer de bom. Estou aqui com a Tânia Nardi, pessoa que a gente acompanha há tanto tempo, já tivemos em projetos andando perto, andando junto. Ela é psicóloga, Tânia Nardi, que está sempre envolvida com relações das pessoas, relações íntimas, interpessoais, aquilo que incomoda o ser humano ali dentro dele. A psique, ela é uma psicóloga, né, que expande muito o seu jeito de atuação. E ela está aqui hoje para contar de algumas coisas que eu sei que vai interessar para muita gente, especialmente a mulheres, né? Contoterapia, isso já me agradou quando eu vi você publicando. Eu falei, poxa vida, Tânia, vem falar disso aqui.
É um prazer.
Então, obrigado aí por você me atender. Feliz Dia Novo, antes de mais nada, tá?
Feliz Dia Novo para nós. Para todos nós. Muito obrigada, Irineu. Muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui.
Como é que é contoterapia que você diz aí? É quem conta um conto aumenta um ponto, tem aquele, né? Isso aí que sempre se diz, as professorinhas na escola já falavam isso com a gente, né?
É, tem esse ditado, mas o nome do projeto é Quem Conta um Conto, Aprofunda um Ponto.
Aí já entrou a psicologia, aprofunda um ponto.
É isso aí. É um projeto, de certa forma, inovador, né? Muita gente já trabalha com contos e já foi muito explorado, mas esse formato que eu aprendi com a psicóloga Lisandra Zanotto, que é lá de Florianópolis, né? É um formato de trabalhar a psique, principalmente a psique feminina, né? A partir do livro da doutora Clarissa Piccola Estes, aquele livro que é um clássico, Mulheres que Correm com Lobos, né? E a partir desses contos e da análise que a doutora Clarice faz deles, que é uma análise de base junguiana, né? A proposta é partir dos contos e trabalhar grupos de mulheres, né? Trabalhar com elas, vamos ler, vamos falar das próprias relações, vamos explorar a conversa, que no fundo também é muito importante, a conversa entre mulheres, né? Que é uma coisa que a gente tem visto muito pouco por aqui, né? As mulheres, com toda a socialização, o que o mundo nos impõe, nos faz ser por demais competitivas. E, na verdade, a gente tem uma característica que é colaborativa, né? Participativa. E a gente acaba sufocando essas coisas em prol de ganhar mais, se tornar mais. Mas muitas vezes, quando você conquista tudo que você acha que é importante, você está tão sozinho que aquilo tudo vale a pena.
A solidão da vencedora, do vencedor, né? Essa coisa do ser humano, ele luta tanto para conquistar e depois chega lá na frente. Lembra uma música antiga do Raul Seixas, né? Eu tenho o mundo inteiro para conquistar, eu não posso cair para dentro. Eu conquistei tudo isso e para quê, né? Ouro de tolo, né?
Até a ouro música, de né? tolo.
E aí eu tenho tudo que eu sempre quis, mas e daí, né? E o que que você atropela as suas profundidades aí? Bom, deixa eu te dizer uma coisa. É muito legal isso aí. Você trouxe duas coisas. O conto, né? Contoterapia, todo mundo tem um um repertório de história desde que nasceu. As parábolas estão aí, nós estamos ensinando as nossas crianças desde cedo historinhas, né? O mundo da oralidade, antes mesmo da escrita, a gente transferia conhecimento e elaborava, né, uma compreensão do mundo a partir de parábolas e histórias. E isso não mudou, né? A gente entra no universo de cada um através de uma, digamos, de uma literatura, de um conto, de histórias que carregam muitos significados. E aí você se aproxima da profundidade, é isso?
É. Porque os contos, eles estão recheados do que a gente chama de arquétipos, que são aquelas figuras que atravessam todas as civilizações, todas as etnias, todos os grupos onde existam pessoas, né? Sempre vai existir um herói, sempre vai existir um mago, sempre vai existir uma bruxa, sempre vai existir aquela figura com a qual você sabe como é, sem necessariamente ter visto, né? Então, são os arquétipos que poluem e estão sempre na nossa mente, e são eles, através deles, que a gente se desenvolve e através deles que a gente molda a nossa forma de ser.
É isso aí, tem gente que ouve arquétipo, parece que é uma coisa, é um modelo, o arquétipo é um modelo, né?
É um modelo.
Tipo, olha, a gente quando admira alguém, a gente está admirando alguns traços dessa pessoa, e aí os arquétipos, seja para a criança que vê a princesa, seja para o homem, do menino que vê um guerreiro, que vê um herói, quer dizer, todos esses símbolos que a gente tem na infância, eles são imitando também arquétipos muito antigos que a civilização, né, nessa construção de conhecimentos, criou para representações, né? E aí a gente mesmo hoje, às vezes até sem perceber, adota um arquétipo desse, ou sem querer, a gente... E aí quando a gente enxerga o arquétipo, a gente consegue compreender alguma coisa, né?
Sim, porque ele transcende a pessoa. Ele vai além da pessoa, né? Ele tem características que você pode se identificar, ou que você pode buscar, ou que você pode rejeitar. Então, assim, ele te dá essa possibilidade de ser e de buscar não ser ao mesmo tempo, né? Ele te dá essa possibilidade de você experimentar sem necessariamente ter que viver tudo aquilo.
Ô, Tânia, você, né, tem um exercício constante, né, do divã, claro, com pessoas individualmente. Então, esse contoterapia é uma proposta que você está trazendo de reunir mulheres dentro dessa contação de histórias, sim, onde você tem até uma troca de experiências e interpretações conjuntas, é isso?
Sim. A estrutura é basicamente essa, Irineu. Então, juntar as mulheres de qualquer idade, porque as dificuldades, as experiências, elas valem para qualquer idade, né? E a troca enriquece muito. Muitas vezes você não consegue colocar qual é a sua dificuldade, você não consegue nem identificar qual é a sua dificuldade. Mas quando você ouve a pessoa que está do seu lado, aquela sua amiga que nunca te contou aquilo, falando de alguma coisa, você fala, caramba, isso também acontece comigo. E será que é isso que me dava determinadas emoções? Era isso que estava acontecendo? O que eu acho mais interessante é que você, neste grupo, não se força a nada. Você não é obrigado a falar das suas questões. Você não precisa se expor se não for o seu momento. Então, eu acho que essa abertura de acolhimento e de integração ajuda muito. Ajuda muito. Eu posso estar quietinha do começo ao fim do meu trabalho ali nesse grupo, mas eu vou sair pensando. Eu vou sonhar. Eu vou estar na rua e vou ver uma situação que eu vou lembrar daquilo. Eu vou assistir um filme que vai me remeter àquilo. Então, a riqueza desse trabalho, quando você fala com arquétipos, você pode vê-los a qualquer momento. E você não precisa estar aprofundando aquilo só naquela hora que você está junto. Não, eles surgem na sua vida e você vai falando deles a qualquer momento. E pode trazer de novo, e pode voltar, porque é um trabalho de grupo que tem uma duração. Então, os encontros ocorrem uma vez por semana. E você pode participar de um módulo. De repente, eu quero participar só de um módulo, né? Então, eu vou lá e trabalho por um período só. Tudo bem.
Todos nós já fazemos isso, a gente ouve a história, a gente aprendeu desde pequeno a moral da história, que a gente fica olhando para a história do outro, mas é claro que é um jeito da gente criar os próprios valores. Então, nesse caso, é a nossa própria história. Mas você, dentro de uma reunião dessa, você tem uma linha condutora, né, dessas histórias que são do universo do nosso tempo, das questões do nosso tempo. Então, é uma oportunidade da pessoa conjuntamente fazer isso. Então, você faz esses encontros que você está propondo, eles são presenciais, eles são online? Como é que você tem feito?
Então, existem dois formatos. Eu vou fazer um formato presencial, porque existem pessoas que preferem estar junto e fazer isso de forma presencial. E existe um formato online, porque às vezes você está muito longe ou você não tem um tempo disponível para se deslocar até um local, né? Então, são dois formatos, um online, que também é uma vez por semana, e um presencial todo sábado.
Tá? Ah, que legal. Então, vamos falar o seguinte. Então, a gente tem a contoterapia, que além de todo esse universo enorme, né, que uma estudiosa como você, né, tá a partir do Jung, a partir do Freud, sei lá, de todas as linhas que você tem de investigação interna, tem esse pacote aí de arquétipo, mas tem também esses contos que estão das mulheres que correm com lobos, que tem uma identificação muito forte. Então é uma conversa muito rica, muito produtiva, também de mulheres, ainda que conduzida de um modo terapêutico, digamos assim, né? Que é para que as pessoas realmente possam se colocar e se analisar e se descobrir, e se revelar e se potencializar, essas coisas que cada um está num momento. Como é que você está organizando isso? Como é que as pessoas te procuram? Como é que elas se acham? Eu sei que se colocar Tânia Nardi em qualquer lugar do Google, todo mundo sabe tudo sobre a gente hoje. Inclusive,
é verdade.
Inclusive, sabem mais do que o Serasa sobre a gente.
É verdade.
Mas fala aí, onde é que é o jeito mais fácil de encontrar a Tânia Nardi para que as pessoas possam procurar mais informações?
No Instagram, né? Pode me procurar. TâniaNardi.psique, P-S-I-C, psique. E eu estou organizando um workshop online que vai acontecer agora no dia 13 de novembro, às 20 horas, né? E lá no Instagram tem um link para inscrição, e você pode entrar pelo link de inscrição e no grupo do Zap, e a gente se vê, né, na quarta-feira, dia 13.
Ah, dia 13 de novembro, nesta quarta, então?
Nesta quarta.
Nesta quarta, é hoje. Que horas?
Às 20 horas.
Tá? Às 20 horas, então, te procura no Instagram, Tânia Nardi. Daí ali você já vai encaminhar as pessoas para essa, né, para essa iniciação, digamos assim, desse modelo que você propõe de terapia. Eu quero dizer para vocês. Diga.
Só desculpa. O link eu vou passar pela plataforma do WhatsApp. Então, você entra na inscrição, entra no grupo do WhatsApp e lá vai estar o link para participar do evento. É gratuito, viu?
Ah,
é
gratuito.
É gratuito.
Então tá aí. Então é hoje, então, quarta-feira, às 8 da noite. Às 8 da noite com a Tânia Nardi, você vai ter mais informações sobre. Eu quero dizer uma coisa aqui que acho que eu nunca falei para você. Mas para mim é interessante, você já me conheceu comunicador, fazendo um trabalho, enfim, eu tinha um papel de comunicador, e eu, por causa de um grupo seu de estudo, Você me colocou, na verdade, para fazer a primeira palestra, que eu era muito resistente a fazer palestra. Eu já falo por aí, eu já falo para todo lugar, e você tinha, só tinha gente PhD lá, eu falei assim, mas Stanley, o que, que eu vou fazer lá? Só tem doutos aí, o que, que eu vou falar? Não, daí você me convenceu, daí eu falei assim, tudo bem, eu fico à vontade, se eu for falar de comunicação, aquilo que me move, daí você me ajudou a falar, não, Irineu, o pessoal quer te ouvir, eu falei assim, não, mas essa gente sabe muito, eu tenho que sentar lá para estudar com eles. E, de fato, eu fui e fiz uma minha primeira palestra chamada Comunicação de Valor, que é um tema que eu mantenho até hoje. Olha. É claro que hoje eu falo muito mais de futurabilidade, depois daquele tempo, eu acabei assumindo, né, que eu já sou comunicador, já sou radialista, sou jornalista, tenho meu papel, e por que, que eu vou falar com professores? E depois eu criei muitos amigos ali, depois participei de um grupo de estudo com eles, fiquei sendo... Um leigo, foi quando eu adotei a minha coisa de leigo profissional, né? Então, tudo quanto é grupo de estudo, eu estou ali, porque é a minha maneira de me alimentar e traduzir isso nas conversas que eu tenho por aí. Mas eu quero te agradecer, porque você imagina, me convenceu na época, falando assim, não, Irineu, não é isso, o pessoal... Né, tinha um congresso importante de uma semana, né? E eu fui um dos palestrantes, né? Para tanta gente bacana. Eu lembro que foi a palestra Comunicação de Valor, minha vida era comunicação. Então, eu falei, então vou falar de alguma coisa que me deixa à vontade, porque é isso que eu exerço, é isso que eu faço no mundo. E assim que eu fiz a minha palestra, eu sei, sempre fui muito grato a você. Porque senão... Eu sou aquele cara que fala, não, isso não é para mim. Hoje não, hoje eu já gosto, né? Sou convidado, tenho participado de muitos congressos, muitos eventos, muitas palestras eu tenho feito para estender esse meu projeto de Feliz Dia Novo, de Futurabilidade. Mas certamente aquilo lá foi um grande teste, porque eu falei, nossa, e você até montou para mim, ó, não, vamos lá fazer isso, montou material para mim, foi muito legal.
Mas olha, que coisa boa poder ter participado um pouquinho, né, dessa sua história, muito bom, muito bom.
É, porque você sabe, a gente que fala, né, tem tanta gente com saberes aprofundados, né, tem a tal da crise do impostor, né, como é que é, a síndrome do impostor. Mas é aquele negócio, eu já tenho meus meios de falar, mas na hora você fala, pô, mas para que precisa de mim? Daí eu sempre ficava fugindo, não, me chamavam para fazer palestra, eu colocava outras pessoas para fazer palestra e ficava ali, não, faz com fulano. Então, demorei para falar assim, não, tá bom, eu vou. As pessoas me convidam, agora eu vou. Mas foi aquele start, foi você, Irineu, você precisa ir lá, o pessoal quer te ouvir, o pessoal quer te ouvir. Daí eu fui. Isso já faz bastante tempo, né? Mas foi muito gratificante, e tem pessoas tempo, queridas já daquele encontro que eu guardo até hoje.
Que coisa boa, Irineu. Que lembrança boa. Bom ter participado contigo nesse start aí.
É isso aí. Agora, né, agora eu saio tanto aquela comunicação, porque não tem jeito, né? Eu sou um cara de rádio, me fiz na comunicação com 46 anos aí de microfone. É isso que eu... Então, normalmente eu falava em faculdades, para alunos e tal. Agora eu vou ficar falando com o mestre, como você falou, mas enfim, hoje você fala para empresários sobre comunicação. Imagina. De valor, que é onde está o núcleo de tudo aquilo que a gente faz. E ajudar a elaborar esse mundo difícil, né? Para que as pessoas... Sabe que o meu trabalho é elaborar o mundo com as pessoas para que elas não sejam clientes de psicólogos, ou sejam seus clientes. Senhora, eu quero falar com você para você não ter que ir para o divã do psicólogo, não ter que... Não, você vai. Não, na verdade, eu não sou terapeuta. Eu faço um trabalho terapêutico, mas terapia é mesmo com gente profissional.
Isso mesmo. Mas assim, eu acho que com essa proposta, quando a gente tem como intermediador um conto, né? Isso. Fica mais leve para você poder entrar num grupo terapêutico. Fica bem mais leve. Porque o foco sai da pessoa e você vai falar do conto.
É.
Entendeu? Isso. Então, fica um pouco mais leve. Né?
A gente sai daquela cara confessional, né? Aquela coisa de se expor na sua intimidade, nas suas ideias, fragilidade. É chato a gente falar das fragilidades. Quando você tem um conto, a gente tem ali...
Você está falando do outro, você não está falando de você.
É.
Tá? Faz de conta.
Mas então, aí, ó, contoterapia, mulheres especialmente, é um grupo que ela, né, já direcionou aqui, é interessante para essa... Então hoje, às 8 da noite, procura lá Tânia Nardi no Instagram e participa com ela, que eu tenho certeza, né, com essa delicadeza que ela mostra aqui, com essa sensibilidade, essa capacidade que ela sempre teve de ouvir e conduzir, né, conversas, bons diálogos, né, de despertar. Vai ser muito legal essa experiência. Obrigado, Tânia, e sucesso aí para a contoterapia e para as mulheres todas que vão estar com você nessa.
Obrigada, eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade e espero vocês lá. Tá bom?
Feliz dia novo.
Feliz dia novo.
Feliz dia novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Você ouviu Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Apresentação, Irineu Toledo. Rede Positiva. Uma rede conectada à boa atitude.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.